porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.
Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho.
Tem um equilíbrio emocional e, ao máximo de tudo, tem que ter sempre um projeto a largo prazo.
Sejam muito bem-vindos ao podcast Caminho para o Gol. Eu sou Vitor Alberici, estou ao lado de Rafael Brito. Se você já ouviu o nosso episódio de abertura, já sabe quem nós somos. Se não ouviu, ao final desse episódio, vai lá e confere. É muito bom para você saber quem somos nós e também o propósito desse podcast. Hoje, nós teremos o nosso primeiro convidado e já vamos começar em grande estilo. Então, Rafael, fala para a gente quem é esse nosso convidado.
Olá, Vitor, e todo mundo que está de casa aí ouvindo a gente. É um prazer, estreia, né? Dá sempre aquele frio na barriga. Entrar naquele momento no túnel, antes de começar. Mas hoje aqui tem um convidado aqui que facilita tudo. É aquele cara, solta a bola nele, que aí ele vai lá e desembola pra gente. Tô feliz aqui, grande amigo nosso, o Jorge Vitor, que é treinador da equipe feminina do Ceará Sporting Clube. Jorge, seja muito bem-vindo.
Fala, Rafael. Fala, Vitor. A todos aqueles que estão escutando esse podcast, prazer conversar com vocês, participar desse podcast e com um tema tão especial, que é o futebol feminino, e um pouco também da minha trajetória dentro dele.
Então, Jorge, prazer estar aqui com você. Vamos começar aqui pela sua trajetória. Fala pra gente um pouco dela, a partir dos acontecimentos que você acha que são importantes para desenhar um pouco da sua carreira e também para o pessoal de casa poder te conhecer melhor, suas ideias, sua forma de pensar.
Vamos lá então, Rafael. Sobre a minha trajetória, desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado pela bola e por futebol. Então, assim, desde criança o sonho era ser atleta de futebol profissional e carreguei isso até os meus 17 anos, em que eu fui atleta de base, mas chegou nessa idade e eu fiz vestibular e passei em vestibular para Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós três estudamos. E aí, quando eu passei no vestibular, eu decidi me dedicar aos estudos, mas quis continuar pensando em trabalhar no futebol, mas já agora um momento diferente, como membro de uma comissão técnica. E aí eu já comecei a trabalhar com futebol, no início com escolinhas de futebol, com equipes de base a nível escolar e a nível estadual, masculina, sub-15, sub-14, sub-17. Depois disso, já durante o curso na Educação Física, no bacharelado, eu tive um ponto muito importante da minha trajetória, que foi a participação da iniciação científica na UFMG, que foi ali onde eu pude ter uma experiência de maior aprofundamento na teoria sobre treinamento esportivo e principalmente treinamento tático no futebol. Dentro da iniciação científica, eu fui bolsista e ali eu pude desenvolver pesquisas, escrita de artigos, eu pude participar de outras pesquisas, como voluntário, seja como um ajudante, e pude debater semanalmente artigos sobre treinamento tático, sobre princípios para o treinamento tático, e o treinamento principalmente da tomada de decisão nos diferentes esportes coletivos. Isso tudo enriqueceu demais a minha visão sobre o esporte, minha visão e meu senso crítico para tudo na minha vida mudou a partir dessa experiência da iniciação científica, que ocorreu simultaneamente com a faculdade. Quando eu terminei o curso na UFMG, eu trabalhei também durante o curso com o esporte universitário, eu tive a honra de ser convidado por você para trabalhar na equipe da América Feminino, ali atuando como auxiliar técnico. Você foi para a Tailândia e eu continuei como auxiliar no final de 2018. E aí, no início, no América Feminino, fomos campeões mineiros de 2018. No início de 2019, eu fui para o Cruzeiro, na equipe feminina do Cruzeiro que estava vindo naquele momento, atuando também como auxiliar da equipe profissional. Fiquei o ano de 2019 no Cruzeiro atuando como auxiliar. E aí, no final do ano de 2019, o treinador da equipe, Hoffmann Tulli, ele saiu do clube e eu recebi o convite para assumir como treinador da equipe profissional e aceitei. E aí, de dezembro de 2019 até setembro de 2020, eu atuei como treinador da equipe profissional do Cruzeiro na Série A1 do Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Quando, em setembro de 2020, eu saí do Cruzeiro, fui demitido do Cruzeiro, e aí no início desse ano, eu recebi um convite do mesmo treinador com quem eu trabalhei no América, no Cruzeiro, Hoffmann Túlio, para trabalhar como auxiliar dele no Atlético Mineiro. E aí comecei o ano no Atlético Mineiro, de 2021, e mesmo depois, pouco tempo depois de ter começado no Atlético, recebi uma proposta quase irrecusável do Ceará Sporting Clube para atuar como treinador da equipe feminina nesse ano no Campeonato Brasileiro da Série A2. Aceitei a proposta, vim para Fortaleza e estou aqui já há mais de 3 semanas já trabalhando na equipe do Ceará.
Maravilha, Jorge. Um prazer falar com você também. Já vamos começar a puxar um pouquinho de você, então. Fala um pouquinho para a gente como foi a sua experiência no Cruzeiro e qual foi o impacto da pandemia no período que você esteve à frente da equipe, que foi bem no começo, quando você estava lá, que a pandemia começou, e como é que foi esse impacto todo aí para vocês?
Então, Vitor, é até uma coisa muito interessante pensar. Por quê? Quando eu iniciei o trabalho no Cruzeiro, em dezembro, foi um momento momento que o mercado estava em alta quanto à contratação de novas atletas, liberação das atletas que não iriam renovar o contrato. Então, eu iniciei o trabalho em dezembro, fizemos todo o processo de mercado, contratações. Quando iniciou o ano, em 6 de janeiro, que nós começamos a trabalhar, 95% do elenco já estava treinando e começamos o trabalho. Foi muito interessante. A pré-temporada, tem uma pré-temporada de aproximadamente 6 semanas para trabalhar, preparar a equipe, e começamos o campeonato. E começamos o campeonato de uma maneira satisfatória. E nas 5 primeiras rodadas, nós vencemos 3 jogos e perdemos 2, sendo que dessas 3 vitórias, 2 foram fora de casa. Vencemos times tradicionais, como, por exemplo, São José, fora de casa. Então, nós começamos o campeonato bem, dentro da expectativa que nós tínhamos, que era a missão de manter a equipe na primeira divisão. Então, quando a gente faz aquela projeção de pontos, você como treinador, Rafael também, você projeta pontos contra certos adversários. Nós conseguimos alcançar 9 pontos em 15, que era acima daquilo que a gente imaginava para aquele período de campeonato. Então, nós o campeonato bem, e aí veio a paralisação por conta da pandemia. E, respondendo diretamente, foi um desafio muito grande. Por quê? Hoje, nós continuamos na pandemia, mas hoje nós já temos cenários mais claros e evidentes de como as coisas vão caminhar, seja nas situações como no Brasil, que ainda está muito grave, seja em situações de países que já estão em situação melhor. Naquele momento, era muita incerteza. Não havia certeza de nada. A primeira coisa é o campeonato vai parar primeiro por 30 dias. Depois, pode ser que ele pare por 4 meses. Depois, pode ser que ele pare por 90 dias. Então, no início, foi bem difícil, porque não tinha nenhuma previsão. Nenhuma. E, passados alguns dias, depois que todos os profissionais e atletas foram liberados para ir para suas residências, nós começamos a perceber que havia necessidade de treinar. As atletas precisavam treinar, mesmo estando distante, porque havia uma determinação de que, a qualquer momento, a CBF pode pedir que o campeonato recomece e ela vai dar 15 dias apenas. Então, a qualquer momento, o campeonato poderia ser marcado um jogo daqui a 15 dias, e se as atletas não tivessem um mínimo de treinamento físico, a gente teria que voltar a treinar 15 dias e jogar. Isso seria muito difícil se nós não mantivéssemos um treinamento. Só que, muitas vezes, a gente se coloca, quanto treinadores, quanto pessoas no futebol, pensando apenas naquilo que a gente diz que são as 4 valências do jogo. Físicas, psicológicas, táticas e técnicas. Só que, num momento como uma pandemia, total insegurança ou total indefinição, salta mais ainda a necessidade de cuidados quanto a questões psicológicas e quanto às questões mentais. Isso foi o principal ponto que eu acho que afetou não só o Cruzeiro, não só a mim, as atletas, mas todas as pessoas no mundo, que é o aspecto mental e o aspecto psicológico, porque incertezas, momentos difíceis, questões políticas que interferem nas nossas vidas, elas estavam interferindo na vida das atletas, na minha vida, na vida das nossas famílias. Tudo isso, então, começou a interferir. Então, a gente começou um campeonato bem, veio um momento de total indefinição, e aí começa a saltar situações como questões de ansiedade, questões de incerteza, de dúvidas, e uma necessidade de mesmo assim continuar treinando, acompanhar esse treinamento via internet, via remoto. Nós optamos não por fazer treinos juntos online, nós prescrevíamos o treinamento e enviávamos para as atletas, e cada uma delas ia andar dando relatos. E nós tivemos, por exemplo, situações como atletas que lesionaram. Como agir com uma atleta que lesionou nesse momento? Uma atleta que lesionou era de uma cidade próxima a Belo Horizonte, ela veio para Belo Horizonte tratar. A outra não era próxima, a gente teve que procurar uma situação longe. Então, foi uma situação bem única e difícil de lidar, porque cada atleta tinha uma situação na sua casa, tinha atleta que tinha material para treino, tinha atleta que não tinha material para treino. Eu gosto de dar um exemplo que eu tinha uma atleta que mora, vocês vão entender bem, ela mora em Balneário Camboriú, que é, vamos dizer assim, um lugar de uma classe média alta em Santa Catarina. Ela mora de frente para a praia. Então, assim, imagine se qualquer pessoa em qualquer lugar que mora de frente para a praia é um nível aquisitivo médio para alto. E eu tinha umas duas atletas que moravam em uma favela do Rio de Janeiro, em que é um cenário totalmente diferente. Não tinha materiais para treinar, tinham que, além das suas preocupações com o seu treino, elas tinham que preocupar com outras coisas dentro de casa, e tudo isso nesse ambiente de incerteza. Então, foram coisas que a pandemia me mostrou que eu deveria aproximar mais de cada atleta para estreitar e melhorar o meu trabalho. Então, a pandemia afetou muito, por conta de todos esses fatores que eu coloquei. E um último fator que, assim, que continua, afetou mais ainda, sobressaltou mais, foi quando dá a volta da equipe, para que houvesse uma segurança dos profissionais, das atletas, as atletas todas tiveram que ficar alojadas juntas. E elas tinham uma rotina de, todos os dias, sair para treinar com o ônibus do clube, só elas, ir para o treino, voltar do treino para o alojamento e ali ficar. Evitava-se até que elas fossem ao supermercado, a uma farmácia. Tudo isso era muito bem controlado para evitar o risco de contaminação. Então, imagina se nesse ambiente, com todas essas coisas, e você ter que morar numa casa com outras 25 pessoas, sem poder sair, sem poder esparecer, sem poder ir ao mesmo tempo. Tudo isso foi um ponto dificultador. Trouxe alguns efeitos, trouxe aprendizados, mas foram coisas que influenciaram diretamente cada uma das pessoas que estavam no processo da equipe. E também eu creio que isso chegou a influenciar rendimento dentro do campo. Não é desculpa para coisas boas ou ruins, porque todos os times tiveram isso, né? Mas foram coisas que eu avaliei que influenciaram o rendimento da equipe e o processo todo que envolve a equipe, dentro e fora do campo.
Vocês estavam vivendo quase um Big Brother, né? Um cárcere privado ali, todo mundo junto. E assim, vai saltando, e tem sido cada vez mais discutida essa parte social do atleta também, né? Como isso pode ter uma influência, assim, pode ter uma coisa que não tem nenhuma relação direta com o jogo ou com performance física, técnica, tática, e mesmo assim isso vai, de certa forma, influenciar na forma como o atleta vai responder lá no campo. E aí, partindo para essa parte, Jorge, e aí eu já vou ter que emendar duas perguntas aqui, porque eu ia perguntar para você da sua ideia de jogo, se você tem uma ideia de jogo preferencial, se você tenta adaptar os atletas que você tem, e aí, além dessa pergunta um pouco mais geral, o que aconteceu, qual foram as dificuldades que você encontrou para tentar desenvolver essa ideia de jogo nesse processo todo que você passou aí na pandemia, nesse processo, mesmo quando as meninas já estavam treinando, elas estavam, entre aspas, encarceradas ali. Como que isso você sentiu ali que estava dificultando a assimilação da ideia, ou se estava facilitando aquela convivência tão grande o tempo inteiro. E quando você está convivendo o tempo inteiro, você só vê a cara da mesma pessoa, tem uma hora que você não aguenta mais. Você fala, não, nossa, não aguento nem ouvir ele respirando. E isso pode atrapalhar um pouco. Como é que foi essa experiência lá e também a sua ideia de jogo preferencial, se você tem um modelo, se você não tem.
Então vamos lá. Dentro do processo do Cruzeiro, algumas coisas que mais sobressaltaram diante desse cenário. No início do trabalho em janeiro, eu tive 6 semanas dentro do seguinte contexto. Eu já trabalhava naquela equipe, mesmo eu mudando de cargo, e toda a maior parte da comissão já trabalhava naquela equipe. Quando eu passei a atuar como treinador, eu trouxe um auxiliar, uma escolha minha. E aí, vamos dizer assim, as outras funções da comissão já continuavam. Além disso, nós renovamos do grupo do ano de 2019 o contrato de 11 atletas. Fosse toda a equipe titular, que fez o último jogo da equipe no ano de 2019, que foi a final do estadual, toda ela renovou o contrato. Subimos uma atleta da categoria de base. E aí, a partir disso, foram 12 contratações e no primeiro momento. Então, um grupo que já conhecia boa parte da ideia de jogo começou a trabalhar com mais um grupo que chegou de contratação, mais uma comissão que já estava funcionando, que já se entendia e caminhava tendo uma nova adição. Tendo 6 semanas para trabalhar, com poucas perturbações, nós tivemos uma perturbação, quando eu falo perturbação, assim, coisas que você precisa se adaptar, que é, por exemplo, convocação de atleta para seleção, no caso, seleção brasileira, sub-20. Nós tivemos atletas convocadas dentro da pré-temporada de desenvolvimento do modelo de jogo. Já quando a gente tem a parada do campeonato e o retorno dele em agosto, eu tive um dilema para resolver, que era, eu tive 5 jogos e a equipe assimilou boa parte das ideias, e começou a desempenhar aquelas ideias e enfrentar grandes adversários com aquelas ideias. E eu tenho um orgulho danado, por exemplo, do jogo contra o Santos, que é uma equipe tradicionalíssima, uma equipe fortíssima, no estádio do Santos, um grande estádio, uma arena histórica, e nós fomos lá enfrentando. Perdemos o jogo? Perdemos. O adversário era muito bom, mas nós enfrentamos. Nós não nos acovardamos, nós tivemos chances, o Santos também teve. Mas foi um grande jogo, que para mim uma das mais maravilhosas coisas é fazer um grande jogo, proporcionar para o clube, para o público e para todo mundo um grande jogo. E aí, quando vão voltar lá em agosto, eu tinha um dilema que eu teria 4 semanas para preparar, para recomeçar os jogos, numa situação que era, eu ia ter, a partir desse momento, quando eu retornasse, jogos seguidos, quarta e domingo, logo de cara, e também eu tinha a dúvida que é, elas já tiveram uma assimilação do modelo de jogo. Eu preciso retornar lá do início e recomeçar e refazer todas as ideias, ou eu já posso partir de uma ideia de que elas já têm as ideias na cabeça e eu preciso botar elas mais em prática das ideias do que ensinar novamente as ideias? Foi uma coisa que eu confesso foi um dilema. E aí, como eu vi que eu não tinha uma resposta para isso, eu abracei uma coisa que foi: eu vou tentar repetir as ideias. Contando com a ideia que elas já entenderam, elas já assimilaram boa parte do modelo de jogo, colocando em ambientes de exercício, mais de confronto do que de ensino. Elas já têm as ideias na cabeça, vão praticar essas ideias já em uma situação de confronto, no treinamento. Muitos jogos, treinamento muito baseado em jogos, poucas repetições analíticas ou sem enfrentamento, e tudo isso para preparar. Só que nós esbarramos num problema que eu não esperava tão grande, mas que foi muito problemático nesse período de preparação de 4 semanas, que é, na primeira semana, as atletas vieram, e até por questão emocional, treinaram muito bem, superou a minha expectativa, e tanto de todos os pontos das 4 valências. Na segunda semana, nós começamos a enfrentar uma situação grave de fadiga muscular. Então, eu tinha um grupo nesse momento, de 25 atletas. Na segunda semana, chegou um momento no meio da segunda semana em que eu tinha perdido 9 atletas e dentro dessas 9, 6 ou 7 por problema de fadiga muscular. Se não parasse, poderia agravar uma lesão, grau 1, grau 2, e que seria uma coisa terrível. Pensando que eu tinha um tempo limitado para o próximo jogo, que era um jogo muito importante, era um confronto direto. E aí foi, e agora? O que eu faço? Eu preciso dar uma carga física, eu preciso dar uma carga tática, eu preciso envolver essa equipe, mas eu tenho várias atletas com problema de fadiga e que nós, quando conversando, uma conversa com o médico, preparador físico, fisioterapeuta, com outros profissionais, com nutricionista, nós percebemos o seguinte. Elas passaram 4 meses longe do treinamento de campo. Nesse momento, elas vamos dizer assim, elas perderam o costume de horário de dormir e de acordar. A gente não tinha mais controle da qualidade da alimentação. E quando elas voltaram, é como se o sono e o processo delas ainda estivessem desregulado. Então, elas não estavam dormindo mais como um atleta que acabou de treinar. Elas estavam começando a se reacostumar, só que o corpo estava respondendo ao treinamento. Só que chegou um momento que o corpo falou, calma, para aí, senão eu vou machucar. Então, tudo isso, o processo de recuperação muscular, o processo de recuperação física, mental, adicionado à questão de estarem todas no mesma casa, o tempo inteiro, com tudo aquilo que a pandemia, eu já expliquei, trouxe, causou um problema grande ali. Nós perdemos umas 2 atletas com lesão de grau 2 nesse momento. E somado a isso, tinha uma atleta que tinha acabado de chegar para recomeçar o campeonato. Então, todo esse processo expliquei, ele influenciou no processo que depois vieram jogos. E aí veio, por exemplo, o primeiro jogo, um confronto direto. E por mérito do adversário e por dificuldades nós perdemos, que foi o que depois, no final do campeonato, fez a diferença entre os 2 times, que foi exatamente 3 pontos. E o Grêmio, no caso, classificou, o Cruzeiro não classificou. E também depois vem a sequência de jogos. Jogos quarta, domingo. Enfrentamos grandes adversários, enfrentamos adversários com menos força que o Cruzeiro naquele momento. E assim como o futebol, é uma coisa que eu até tenho pensado muito. A gente, por vezes, a gente pensa que o desenvolvimento da equipe e o desenvolvimento individual de atletas será um processo linear. Só que se for pensar, muitas vezes, muitas das coisas relacionadas ao ser humano raramente são lineares. A maioria das vezes, o ser humano ele começa a se desenvolver e muitas vezes ele tem uma queda rápida que não é uma queda porque ele aprendeu, mas regressão à média. Ele começou a melhorar e volta para a média dele. Ele precisa dar um novo pico para conseguir garantir essa melhora, como se fosse quase uma supercompensação, para quem é do treinamento esportivo vai entender. Só que, por vezes, nós planejamos treinamentos, nós planejamos desenvolvimento da equipe pensando num desenvolvimento linear. Então, é um fenômeno humano, do jogo, e que, por vezes, nós pensamos que ele vai acontecer 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, mas não é assim. O ser humano, muitas vezes, não funciona assim. Eu quase que aposto que quase nunca. Então, foi um processo também que hoje eu avalio como, assim, um erro que eu cometi de ter uma expectativa que fosse funcionar de maneira linear e não aconteceu isso. Quando você falou sobre ideias de jogo, eu tenho uma visão que, na verdade, que é assim, eu tento preparar a equipe de maneira básica para todos os cenários possíveis. Exemplo, eu tento preparar a equipe para enfrentar todos os adversários, para pressioná-lo, para marcar em bloco alto, em bloco médio e baixo. Eu tento preparar para jogar contra o adversário se ele for me pressionar, se ele for me esperar na altura do meio campo, se ele for me esperar perto da área dele. Os princípios de jogo, eles não variam, eles são os mesmos. Então, de certa maneira, eu diria que eu tenho ideias quase que fixas sobre o jogo, mas que durante o processo de preparação da equipe, principalmente já no momento competitivo, eu entendo que elas se adaptam àquilo que o jogo pede e dão à equipe a condição de responder àquilo que o jogo vai pedir. Porque vai ter vezes que eu vou analisar um adversário que só marcou baixo, todo mundo. Contra o meu time, ele vai marcar alto. Mas se eu não preparei minha equipe, eu acreditei só na análise de que quanto os outros adversários só marcou baixo, então tudo isso faz parte da minha ideia de ter ideias fixas, princípios fixos, daquilo que eu acredito, mas também, dentro desses princípios, preparar a equipe para os cenários possíveis. Então, é claro que tem coisas que você vai analisar o adversário, você vai preparar e coisas que vão acontecer e que aparentemente você vai falar, não treinei isso. Mas o treinamento também, eu entendo que ele não é simplesmente preparar a equipe para todas as coisas. É preparar o atleta, entender o jogo e responder as demandas dele.
Fantástico, Jorge. Você falou muita coisa boa aí, cara, que eu tenho a vontade de puxar cada pontinha dessa aí para a gente desembolar durante muito tempo. Mas vamos ter que escolher um de cada vez, né? Falou uma coisa muito interessante do processo de desenvolvimento, que ele não é linear. Eu já me peguei nessa reflexão algumas vezes. Ele tem muito mais um formato de uma espiral, né? Do que uma linha reta. Você melhora um pouquinho, passa a curva, aí tem hora que você vai descer um pouquinho para depois subir de novo. Ele cria muito mais formato de espiral do que realmente uma linha linear. E para quem é treinador, e nós somos treinadores jovens ainda, mas que a gente já está um profissional algum tempo, quando a gente começa, a gente tem muito essa cabeça de que as coisas vão evoluir numa linha reta, né? Não é assim em todos os âmbitos, tanto físico, como você falou, desse aspecto, os meninos desgastarem, elas desenvolveram, quanto nos outros âmbitos também. Eu quero puxar de você um pouquinho mais essa questão emocional, essa questão de grupo. Quero te fazer duas perguntas para você desenvolver o seu raciocínio. A primeira é que as meninas ficaram muito tempo juntas, e a gente sabe que grupo, quando você está muito tempo junto, e nesse momento de pandemia, tudo muito mais aflorado nas questões emocionais, gera conflito. Se teve muito conflito, se você teve que gerir isso, isso chegou a atrapalhar o processo. E dentro da questão de relação interpessoal, qual que é a relação do treinador, você enquanto treinador, com o restante da comissão técnica e quanto que esse tipo de relação pode atrapalhar a sua ideia de jogo e o que você pretende para a equipe, né? Como que as relações interpessoais das atletas entre elas, da comissão com as atletas e de você com a própria comissão mesmo, quanto que isso tudo consegue interferir com a ideia de jogo que você quer implementar?
Então, vamos lá. Quanto ao processo de relacionamento das atletas, nesse ponto foi um fenômeno inesperado, confesso, que foi que eu entendi que esse processo ele aproximou, claro, porque fisicamente estavam mais próximos, mas aproximou de relacionamento mais as atletas. E eu não tive tantos problemas para gerir entre atletas. Por quê? Eu entendo que é o seguinte, desde o início do trabalho, lá em janeiro, eu, a comissão e todo o clube, nós pontuamos desde o início, no primeiro dia, eu procurei fazer isso no primeiro dia de trabalho, com todas as atletas, e também já tinha conversado com elas via WhatsApp, que é pontuar como nós iríamos trabalhar. E que o ponto que iam, tinham três palavras que iam determinar que era a minha filosofia de trabalho para aquele grupo, e que falavam também das relações entre as pessoas, entre comissão, entre atletas, entre tudo. E, por exemplo, a primeira palavra que era da minha filosofia com elas e que extravasava para as relações, que era respeito. Então, assim, a respeito era a primeira coisa. Se não houvesse respeito, aquilo era uma falta grave, dentro dos tipos de falta que a gente estabeleceu. Falta de respeito era falta grave. Então, isso era inadmissível. Então, nós colocamos desde o início. Elas já entenderam que eu posso não ser amiga, eu posso não sair junto com aquela pessoa que trabalha comigo para tomar um sorvete, para tomar uma cerveja, para o que for. Mas eu preciso respeitá-la. Eu preciso respeitar o espaço dela, preciso respeitar a opinião dela, preciso respeitar ela e pronto. Então foi uma coisa que, claro, houveram alguns problemas ao longo do ano, mas quando do retorno não houve tantos problemas, porque isso já estava estabelecido desde o início. E as atletas entenderam isso bem e responderam bem quanto dessa volta. E até achei que aproximou, porque assim, é normal em grupos de atletas no futebol feminino, por exemplo, dentro de um grupo grande, que era um grupo de 25 atletas, você tem pequenos grupos. Então você tem grupos de quatro atletas, de três atletas que têm mais afinidade. Seja porque elas se conheceram ali e tiveram uma aproximação maior, seja porque já jogaram juntas em outros clubes, seja por algum amigo em comum. E eu senti que na volta todos os grupos já estavam mais próximos uns dos outros. Atletas que antes nem conversavam, apenas jogavam juntos, passavam a conversar, passavam a lidar melhor uma com a outra. É, foi uma coisa que até, vamos dizer assim, melhorou o processo da equipe. Mas, e acho que elas entenderam que era uma necessidade, porque se elas não melhorassem, dificilmente ia conseguir viver juntas durante todo esse processo. Quanto ao relacionamento até com comissão e até meu com atletas, e aí que vai para responder a questão de como isso pode interferir na ideia de jogo. Eu entendo que a melhor maneira de se relacionar de um treinador com as pessoas da comissão e com atletas é ele ser intencional no relacionamento. Você se relaciona com quem você trabalha por quase que por obrigação. Por quê? Você está ali, a pessoa também, você, às vezes depende dela ou não, vocês trabalham juntos com o mesmo objetivo. Isso, muitas vezes, você pode lidar assim. E pronto, se relacionar assim, simplesmente com obrigação. Mas eu entendo que para o melhor desenvolvimento, para o melhor ambiente, o treinador, ele precisa, ou o líder do processo, ele precisa ser intencional. Ele precisa procurar desenvolver a relação com cada uma das pessoas e também de criar um ambiente que as pessoas se relacionem e que, por vezes, extrapole só a situação do trabalho. Então, no Cruzeiro, aconteceu isso. Dentro da comissão, por já conhecer as pessoas, por já ter um tempo junto com elas, eu procurei desenvolver esse processo. Porque nós tínhamos, além das demandas de trabalho, nós tínhamos reuniões semanais, tudo isso, se fôssemos pessoas que simplesmente estavam ali por obrigação um com o outro, eu acho que não seria a melhor maneira possível. Então, eu procurei fomentar, dentro da comissão, e meu sempre com cada um deles, uma relação intencional. Então, por vezes, eu chegava todos os dias e perguntava, e aí, como você está? Você está bem? E isso olhando nos olhos da pessoa, porque de repente ela vai falar que você está bem, mas os olhos dela vão te mostrar que não. Ou ao contrário, você vai chegar, a pessoa já está rindo, você não precisa perguntar se ela está bem. Você já está vendo que ela está bem? Você já dá o próximo passo, pergunta por quê, qual é o motivo do sorriso. Então, são situações como essa. E isso eu entendo que vão desenvolver, vão facilitar o desenvolvimento da ideia de jogo, por quê? Eu entendo que o desempenho, muitas vezes, o que vai determinar a vitória, a derrota, são coisas pequenas. Assim como nós precisamos tomar atenção para pequenos detalhes. Então, por exemplo, uma preocupação minha é que as pessoas da comissão podem ter opiniões totalmente diferentes da minha. São livres para isso. Mas quanto à ideia de jogo, quanto à maneira de instruir a equipe, seja em qualquer for momento, a instrução tem que ser da mesma maneira. Não precisa ser com as mesmas palavras, mas ela precisa caminhar para a mesma direção. Então, para isso, primeiro, a minha comissão, ela precisa ter clareza das ideias de jogo. Porque eu brinco, e se eu fosse expulso um dia, se eu pegasse Covid, se eu ficasse afastado, se acontecesse qualquer coisa, o trabalho precisava continuar caminhando na mesma direção. Então, eu sempre tentava deixar claro para a minha comissão, sempre todas as ideias de jogo, fazendo muitas reuniões semanais, planejamento. Acho que a minha comissão já chegava uma hora que ela nem queria mais ver minha cara, porque eu queria fazer tanta reunião de planejamento e sobre ideia de jogo, mas deixando sempre tudo isso muito alinhado com eles. Todos eles, e dando liberdade para que eles pudessem trabalhar. Eu aprendi isso com o treinador que eu trabalhei, com o Hoffman, que eu dava liberdade para a minha comissão. Se a minha comissão quisesse falar com o atleta, ela poderia falar com o atleta. Se ela quisesse participar da reunião de vídeo, mesmo se ela fosse a fisioterapeuta, ela poderia. No meu caso, eu falo isso com tranquilidade e gosto muito dele. O meu ropeiro participava da reunião de planejamento, de treinos. Ele participava da reunião de pré-jogo. Ele participava da reunião pós-jogo, em todos os momentos. Porque ele é parte da equipe. E porque ele gostava disso também. Então, se ele gostava e ele era parte da equipe, que participe, que seja bom. Porque, de repente, daqui a pouco ele vai dar uma instrução no momento que eu não estou vendo, no momento que eu não estou perto. Que ele dê a instrução com as palavras dele, com o jeito dele, mas com o mesmo sentido daquilo que eu tenho pedido e daquilo que eu tenho direcionado para a equipe. Então, o relacionamento intencional com todas as pessoas. Segundo, alinhamento para que a comunicação seja eficaz. Se não houver alinhamento na comunicação, as informações se perdem no meio do caminho e aí eu acho que a chance de derrota e de erro é muito maior.
Ô Jorge, sensacional e é engraçado que você está falando aí de comunicação, da informação, E tudo vai num ponto que você tocou bem antes, que é as relações humanas, né? Elas estão presentes, extremamente presentes no meio do futebol também, como é na grande maioria dos meios, mas acho que a gente passou por uma curva até no desenvolvimento do conhecimento no futebol no Brasil, que foi, chegou a parte tática e todo mundo só se falava de tática, 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 o que é normal. E aí depois baixou aquela discussão, ah, ignora a técnica então, o jogador não sabe bater na bola mais, e aí superou isso também, e hoje tem entrado cada vez mais essa conversa das relações, de gestão de pessoas, de conseguir entender essa parte social, de conseguir entender que no fim do dia ali, o quem chuta na bola é um ser humano, e é extremamente importante essas relações estarem bem. E aí, a gente acompanhou alguns jogos seus lá do Cruzeiro e honestamente, para mim, eu, como igual uma coisa que você falou, tem que passar um jogo bom para o público. Eu assisti o jogo do Cruzeiro e Santos e eu tenho certeza que o público que estava na Vila saiu satisfeito. Porque eu assisti no jogo, eu falei, nossa, esse jogo está excelente, das duas equipes. Foi sensacional, um jogo muito bem jogado, um jogo bacana de ver, um jogo atrativo das duas equipes, você vê ideias claras e tudo mais. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção no meio disso tudo, que foi assim, o Santos, equipe tradicionalíssima, jogadoras, tinha a Cristiane lá, que é assim, um ícone, né? Não tenho o que comentar dela. E do outro lado, o Cruzeiro, primeiro ano de Série A1, um time jovem, a camisa é pesada, mas era o primeiro ano de Série A1, o Cruzeiro estava no projeto inicial, no futebol feminino, e deu para notar em alguns momentos ali, o time oscilava na parte emocional, porque tem aquele nervosismo de estar ali, tá jogando fora, tá jogando contra um time que assim, é a referência praticamente do futebol feminino no Brasil, então tem tudo isso e tem o peso da torcida ainda junto. Como que você foi, tentar gerir essa parte emocional das atletas por causa da pressão, por causa de estar numa Série A1, para conseguir passar para elas a confiança que era necessária para jogar, obviamente, não só no jogo contra o Santos, mas contra outras equipes também, durante esse trajeto lá?
Então, Rafael, parte desse processo, além das relações individuais com cada atleta, entendendo, procurando entender como, vamos dizer, basicamente, com todas as limitações que eu tenho, tentando entender como cada uma funcionava, quais os ambientes que eram melhores, e aí eu até cito um ponto muito interessante. Chegou um momento da pandemia que eu falei, eu preciso conversar com cada uma atleta, eu tenho uma oportunidade que é agora, que elas não têm pressão de tempo, eu também não tenho. Eu entrevistei todas as minhas atletas. Porque eu queria saber coisas que eu não sabia antes. Exemplo, tinha atletas que eu já sabia quais eram os objetivos de carreira, tinha atletas que eu não sabia ainda. Eu fui e perguntei, descaradamente, quais são os seus objetivos? Seus objetivos no clube e fora do clube. E dentro disso, eu procurei sempre, lá no início também, no primeiro dia, entendendo o perfil do elenco que eu já tinha, das atletas que permaneceram, das demandas da competição e daquelas atletas que eu contratei, das características que eu tinha colocado, eu coloquei algumas palavras dentro da filosofia de trabalho que eu desenvolvi para aquele grupo, e uma das palavras era coragem. Por quê? Nós tínhamos no nosso grupo de trabalho uma pessoa que era o exemplo personificado de coragem, que era a coordenadora da equipe, a Bárbara. Uma mulher destemida, uma líder que trabalhava muito para o desenvolvimento da equipe, principalmente fora do campo. E eu via nela o exemplo de coragem que as atletas precisavam para entrar em campo e enfrentar grandes adversários como o Santos e enfrentar. E não ter medo de ter uma Cristiane do outro lado, mas, cara, você é a Cristiane, você é gigantesca, mas eu vou te enfrentar, porque aqui dentro do campo são 11 contra 11. Você é uma, eu também sou uma. Então, dentro da filosofia de liderança, eu já procurei dar estímulos para isso. Sendo um grupo novo e pela maneira como nós queríamos jogar, além da coragem, eu precisava da liberdade e como se fosse uma palavra, que eu tô, uma expressão que eu estou inventando agora, que é liberdade de erro. Que é, você pode errar. É normal. Vai acontecer. Somos seres humanos. O que, que nós precisamos? É estar pronto para quando acontecer o erro. O problema não é errar. É não reagir ao erro. Seja para o bem. Então, dando coragem, dando liberdade, a equipe começou a entender isso e que casava como nós queríamos jogar. A gente iria enfrentar as equipes, mas nós não iríamos enfrentar as equipes quase que com medo. Ai, calma, não me goleie. Não, você pode ganhar de mim, mas você vai ter que fazer muita força para ganhar de mim. Só que esse processo, mais uma vez, ele muitas vezes não é linear. E você dá estímulos, você conversa, você no treinamento você repete isso, você explica, você passa vídeo, você conversa individualmente, você estimula. Só que muitas vezes acontecem situações que você não controla e que é difícil. Às vezes, não consegui fazer coisas que eu imaginei que eu conseguiria. Exemplo, a equipe no jogo contra o Santos é muito notório, é um lance, eu lembro disso claramente, que a equipe, a gente constrói uma jogada, a gente, marcando em bloco alto, a gente rouba uma bola exatamente na frente da área do Santos. Uma jogadora que trabalhou com vocês, Maria Eduarda, camisa 10. Ela pega a bola na meia lua. Vocês dois conhecem ela, ela finaliza muito bem, com a perna direita e com a perna esquerda. Ela recebe a bola ali, a gente rouba a bola, ela com a bola ali, ela dribla a jogadora e parte para finalizar. Todo mundo no banco já estava levantando os braços para comemorar. Infelizmente, ela errou. E eu percebia que a equipe em situações como essa, os jogos grandes, quando ela cometia um erro assim, de assim, é a hora do gol, é a hora do gol, erramos. A equipe dava uma murchada. E é claro, a gente tenta agir naquele momento com incentivo, com muitas coisas, mas você percebe que existe a equipe dá uma murchada, ela tem um momento de dificuldade, e aí você precisa achar uma estratégia. Nesse próprio jogo do Santos, como aspecto psicológico, a gente começa o jogo tentando fazer um bloco alto e pressionar o Santos, só que o Santos tinha uma maneira muito peculiar de fazer a saída de bola. As volantes do Santos, elas vinham buscar a bola muito no pé. Isso fazia com que a gente perdesse os nossos pontos de pressão. Eles criavam uma superioridade numérica muito grande em cima da nossa atacante. Então, a gente não conseguia induzir ele para o lado, o Santos para o lado, nem pressionar. E aí, daqui a pouco, a gente corria para frente atrasado e a bola começava a entrar nas costas das nossas meias. E isso começou a gerar psicologicamente também dificuldade. Pô, a gente está tentando pressionar, mas não consegue. Gera desconfiança. E a gente passou o primeiro tempo quase todo assim. No intervalo, eu peço para começar o segundo tempo num bloco mais baixo. Não porque eu queria o bloco baixo, mas é porque eu achava que se a gente começasse no bloco baixo, a gente ia concentrar e a gente ia ganhar força mental para depois subir o bloco de novo. E aí é o aspecto mental, é o aspecto psicológico. Nós precisamos ganhar confiança de novo, porque nesse momento nós estamos bem, mas nós estamos sem confiança. O que acontece é isso. Muitas vezes você está bem, mas você está sem confiança. Muitas vezes você está mal, mas você está tão confiante que você acha que vai. Então, de maneira geral, foi através da filosofia de liderança, através de tentar entender cada atleta e cada pequeno grupo dentro do grande grupo, mas tem coisas que muitas vezes fogem do controle e a gente tenta agir apenas com um incentivo, mas você sabe que é difícil e que o jogo cobra mesmo.
Bom, muito boa sua fala, Jorge, em alguns pontos. Nós assistimos os jogos, né? Da época que você estava lá no Cruzeiro, que foi o último trabalho que você estava à frente como treinador. E nós reassistimos agora, e o Rafael, alguns jogos, antes de conversar com você. Esse jogo do Santos chamou a atenção, nós estávamos até discutindo sobre isso, dessa questão da confiança, porque em alguns momentos do jogo, vocês estavam muito confiantes dentro da partida, os atletas se propusendo, arriscando as coisas, né? Tentando criar as ideias, até falou mesmo com o adversário difícil, as ideias eram claras, mas em outros momentos, até pelo momento de pré-pandemia, o estádio estava realmente cheio, durante o jogo ia chegando muita gente, e um time tradicional, jogadoras conhecidas, algumas atletas erravam e realmente tinha essa questão de, por alguns minutos ali, uma desconfiança do que será que a gente pode fazer isso, será que a gente não pode, e em outros, não, deu certo, então vamos embora, porque o meu fenômeno que você falou de errar e sentir, acontecia o contrário também, fazia uma jogada boa, aí você tinha uns 10 minutos de todo mundo tentando muita coisa boa, e realmente deu para sair muita coisa desse jogo e dos outros. Os outros jogos que a gente assistiu, a Cris está até um pouquinho mais confiante nesse sentido. É, passando dessa questão do aspecto psicológico e de relação pessoal, e falando um pouquinho mais da questão do jogo em si agora. O jogo, a maioria dos jogos que a gente viu de você foi um jogo muito bonito, muito gostoso de ver. Eu acho que a gente sente falta disso um pouco, né? Principalmente do leigo que está assistindo o jogo. Porque quem trabalha com futebol, vai analisar taticamente, tem alguns jogos que a gente gosta. Pô, o jogo ficou 0-0, mas os dois times se portaram bem, tiveram uma boa organização defensiva, até uma boa organização ofensiva, mas teve dificuldade. Para a gente é gostoso, mas para o jogador leigo não é. E os jogos que a gente assistiu, ficou claro as suas ideias de jogo, mas um jogo bom de se ver também. Todos os times atacando, tentando, um jogo mais propositivo. É, agora vamos falar, então, um pouquinho mais de tática agora, dos processos do jogo mesmo. É, uma coisa que chamou a atenção na nossa equipe é que era um ataque muito leve. As meninas eram rápidas, dribladoras, a maioria delas gostava de movimentar muito dentro do campo, de trocar de posição. E esse tipo, esse ataque que você teve, você até trouxe uma das meninas por dentro, né, que tem essa característica para abrir um espaço para uma quarta menina, que é como nós trabalhamos com a maioria das atletas que você trabalhou também. A Vanessa era uma jogadora de beirada, com você ela passou a ser uma jogadora mais de dentro, e você colocou uma outra menina na beirada com essas mesmas características. Isso é uma ideia sua, esse ataque mais leve, mais rápido? Ou foi uma circunstância de elenco, circunstância de mercado, que você tinha esse elenco na mão, você se adaptou para fazer elas renderem melhor?
É, Vitor, assim, eu confesso que pode parecer um pouco de egoísmo meu, mas eu procuro trabalhar para que o jogo, quem assiste o jogo, tenha prazer pelo jogo. Eu quero vencer sempre, mas eu quero também dar prazer para quem está assistindo, porque é o torcedor, porque para mim futebol só existe por causa do torcedor. E até nesse momento é muito difícil falar isso, né? Porque a gente, os torcedores estão longe do estádio, mas o futebol só existe por causa do torcedor. No dia que não houver torcedor, acaba o futebol. Sobre essa questão da formação e principalmente da maneira das meias e atacantes da equipe, foi uma junção dessas três coisas: mercado, característica das atletas e minhas ideias. Por quê? Eu tive a oportunidade de renovar com o time titular que terminou o ano. E embora atuando, às vezes, de maneira um pouco diferente e com alguns princípios diferentes, essas atletas já se conheciam e elas tinham essas características de serem novas, todas elas com menos de 23 anos, com características de atletas rápidas, e principalmente de rápidas quando eu falo de aceleração, muitas vezes não de velocidade máxima ela ganharia a corrida, mas de acelerações, de distâncias curtas, elas sempre estavam prontas para isso. E no mercado, é uma coisa até que é muito interessante vivenciar, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso, que é, nós subimos para a Série A1. Então, no ano anterior, a equipe tinha um orçamento de Série A2, de segunda divisão. Subo para a primeira divisão com uma situação específica vivenciando no clube, que era o Cruzeiro, que o clube sabia que no ano que nós subimos ele ia ter uma queda de receita como instituição. Então, o meu orçamento ele não iria aumentar. Ele iria permanecer próximo do que era, poderia aumentar pouca coisa. Então, eu tive que me ajustar para o mercado também financeiramente com atletas similares de valor financeiro, de salário financeiro ao que eu tinha no ano anterior. Então, assim, eu renovei com essas atletas todas e trouxe busquei atletas também com características dessas, porque também é um tipo de atleta que eu gosto de trabalhar, que é atleta rápida, porque eu acho que a valência de velocidade, explosão, força explosiva é muito importante, força máxima, e também atletas que não tenham medo, que tenham coragem de enfrentar qualquer situação. Então, essa relação de situação do clube e mercado, como eu estar diante do mercado, a característica das atletas que iam ser a base da minha equipe, que elas estão vindo do ano anterior, e as características das atletas. E aí você citou um caso da atleta, e eu falo o nome dela porque é um prazer danado falar o nome dela, que é a Vanessa. Ela, eu conheci ela em 2018, em agosto de 2018, quando eu fui trabalhar com o Rafael. Ela era uma segunda atacante, porque a equipe jogava num 3-5-2. Ela era uma segunda atacante, mais pelo lado esquerdo, que tinha uma situação de drible e finalização. E era uma chapada boa. Até brincava disso. E ela, com percentual de gordura alto, eu vi o percentual dela essa semana, naquela época. E ela, pelo trabalho que foi começar a desenvolver ali, ela começou a mudar a mentalidade dela. Então, ela melhorou posicionamento, entrega dela para o grupo e as questões físicas. E aí, naquele campeonato estadual, ela já, por vezes, atuou quase como uma centroavante, sendo mais uma finalizadora. E pronto. Quando nós fomos para o Cruzeiro, ela foi também, a gente já percebeu que, diante do grupo de atletas que a gente tinha, das características dela, e principalmente do desenvolvimento pessoal dela, a gente já percebeu, opa, ela pode ser a meia central, que era de uma equipe que jogava que a gente, em fase ofensiva, era um 4-2-3-1, em fase defensiva era um 4-4-1-1. Então a gente começou a ver, ela pode ser uma meia central. E ela, assim, desenvolveu o ano de 2019 de maneira formidável, mas formidável, cara. Como eu disse, mentalidade, corpo, cuidado com o corpo. A questão tática dela foi, assim, assustadora. Ela entende o jogo de uma maneira gigantesca, mas muito grande, Ela pode não saber explicar tudo que ela faz, mas ela fazia tudo que era necessário. Ela domina as quatro fases do jogo. E aí, tudo isso com rendimento, e aí ela foi se tornando uma meia. Ela foi acrescentando no jogo dela a possibilidade de jogar como meia. Eu mesmo, em 2020, usei ela em algum momento como ponta, mas a maior parte do tempo como meia. Eu até sonhava em botar ela como falsa 9, mas ela não comprou essa ideia ainda não. Ainda não. Se um dia eu voltar a trabalhar com ela, eu tento de novo. Mas foi um desenvolvimento pessoal dela muito grande. E aí, quando no final do ano, a gente já começou a variar um pouquinho, com o treinador Hoffman, a gente já variava já, dependendo das circunstâncias do jogo, mas comigo, eu já parti de uma ideia de um 4-3-3 com duas meias e uma volante. E aí eu já tinha na minha cabeça uma equipe base e que contava com ela como meia. E aí, ela tem um exemplo que é muito marcante da equipe, que é a estreia da equipe contra o São Paulo na primeira divisão. Nós estávamos com duas atletas na seleção sub-20, a meia Maria Eduarda e a ponta esquerda Micaele. E tudo isso conduzia ao processo de que a Vanessa influenciasse mais ainda o jogo da equipe, pela característica e pelo poder dela de influência. E aí, foi muito interessante que foi. Nós jogamos contra o São Paulo, um jogo muito difícil, o São Paulo é uma equipe muito boa, e a Vanessa, por volta dos 30 minutos, ela toma uma pancada e cai no campo. Aí ela é atendida e volta, mancando, mas volta. Aos 33, 34, a gente consegue fazer na organização ofensiva, a bola estava no corredor do lado esquerdo, volta, circula pelas zagueiras, e uma zagueira consegue achar um passe direto entre a zagueira e a lateral adversária, porque a gente gerou esse espaço, e a Vanessa faz o movimento de ruptura nesse espaço, recebendo o passe da zagueira já, e faz o gol. E no lance que ela faz o gol, ela finaliza, faz o gol, e já cai de novo, machucada. Tanto que ela não comemora o gol. O povo vem pular em cima dela, ela pede para não pular. A fisioterapeuta entra, atende ela e já fala com ela, pode mudar. Já falou comigo, pode mudar. Eu mudei, tirei ela. A partir daquele momento, o jogo foi outro. Outro. Assim, é claro e evidente para todo mundo que assiste o jogo. O jogo mudou, acabou. A equipe teve muita dificuldade depois de ter uma organização ofensiva, mas se superou em outros aspectos que naquele momento foram suficientes para garantir a vitória. Mas ela, por característica dela e pelo desenvolvimento dela, ela passou a influenciar demais. Foi por isso que eu vi esse fenômeno em 2019, falei, essa equipe precisa ter como âncora essa atleta.
É muito interessante. Antes de passar para o Rafael, só comentar um pouquinho, porque a Vanessa é um assunto legal de falar, até para quem não conhece, né, quem está nos ouvindo, mas é porque a gente conseguiu ver uma evolução muito grande nessa atleta, porque nós três trabalhamos com ela, em momentos diferentes, né? Quando a gente viu a Vanessa pela primeira vez, na época eu era o treinador da equipe, o Rafael era o meu auxiliar, a gente viu ela no time do Aliança, em Goiânia, E ela era esse jogador de beirada, de trazer para dentro e tentar criar uma situação por dentro, partindo do lado para dentro do campo. E aí, a gente ficou encantado com o futebol dela, e tentamos trazer ela para a América na época, e ela muito insegura de mudar de casa, de mudar de cidade, e ela mudou, e ela era muito tímida no começo, teve muita dificuldade de adaptação, e ela foi se soltando aos poucos. Depois, quando eu deixei a equipe, o Rafael assumiu, ela já estava mais confiante, o Rafael colocou ela em outras posições também. E depois disso ainda, com você, eu já vi ela uma jogadora completamente diferente. Então, foram três estágios da mesma atleta que a gente conseguiu acompanhar. E foi muito legal de ver esse aspecto. E é bom de usar isso para quem está nos ouvindo, entender um pouquinho disso, né? Porque a gente fica muito apegado às questões físicas e táticas, às vezes, e o jogador, a gente esquece da parte humana. Eu fazia isso muito no meu início de carreira, e pensava na jogadora com as características dela, o que podia fazer, mas era muito mais o aspecto social e psicológico dela que ajuda isso também, né? E o caso dela foi muito claro para todos nós, e realmente foi uma evolução muito grande.
A Vanessa, ela realmente teve uma evolução. Curiosamente, o atleta não, como a gente comentou, né, não evolui de forma linear, mas se for pegar no longo prazo aí, a evolução dela foi claramente linear, porque foi só crescendo dali para 2018 para frente, ela foi só evoluindo. Jorge, vamos partindo aqui para algumas perguntas finais. A gente falou muito da sua passagem pelo Cruzeiro, do tudo que aconteceu lá, de suas ideias, mas fala para a gente agora do Ceará. O que a gente pode esperar da equipe, como que é o projeto, como são as expectativas aí. Fala para a gente um pouco agora desse novo trabalho que você está aí, por favor.
Então, o Ceará, primeiro, é um grande desafio que eu tive a oportunidade de assumir agora. E uma situação única, que é, eu cheguei aqui como treinador numa cidade, num outro estado, e longe do estado que eu nasci. Eu até falo que é a maior zona de desconforto da minha vida, é o Ceará, com uma equipe que nos dois anos anteriores, o Ceará está na segunda divisão, ele bateu na trave para alcançar o acesso, sendo que em 2019, o Ceará perdeu acesso exatamente contra o Cruzeiro, e aí eu estava no Cruzeiro na época, e então eu brinco com eles, olha, me desculpa, mas eu consegui quando o que vocês não conseguiram aquele ano. Eu sei que eu tenho culpa da equipe estar aqui hoje, brincadeira, né? E aí é o processo de uma equipe que quer muito um acesso, que está se desenvolvendo de maneira interna, um processo de profissionalização de tudo que envolve o futebol feminino da equipe, de todas as partes, desde da comissão, da gestão, do investimento que o clube está fazendo, tudo isso é um processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, nessas primeiras semanas que eu estou de trabalho, é claro, treinamento todos os dias, planejamento, ideias de jogo. Mas, além disso, eu também estou investindo muita energia no desenvolvimento de processos internos da equipe. Exemplo, uma preocupação muito, muito grande que eu estou tendo aqui e de alinhar muito bem com diretoria, com comissão, que é comunicação. Nós precisamos comunicar bem, precisamos entregar as informações bem. Então, é um grande desafio fazer isso nessa equipe do Ceará. E até porque uma coisa que eu quero subir, vou trabalhar muito para conseguir o acesso. Mas eu quero que, seja qual for o resultado, não ser, o resultado do campo, ele é muito importante, mas não só fique o resultado do campo. O que eu quero dizer? Se a equipe subir, ótimo. E se eu continuar no trabalho, na equipe, ótimo. Se eu não continuar, se a equipe não subir, se acontecer, que a equipe não retorne, vamos dizer, desça degraus no processo de desenvolvimento da equipe, de profissionalização do departamento. Que ele continue a partir dali, seja comigo ou com outra pessoa. Porque alguém vai ter que ficar. Nem que seja apenas o presidente, nem que seja apenas um diretor, mas que ele já saiba, olha, nós temos que partir daqui para cima, não precisamos descer degraus a mais. E isso estou gastando os primeiros dias, estou investindo energia nisso, porque eu acho que se eu investir energia nisso agora, eu posso ter resultados dentro do campo também, lá na frente. Quanto a ideias de jogo, como eu disse, eu tenho ideias fixas, quase. Assim, eu claro, eu sempre estou atento aos adversários que eu vou enfrentar, necessidade de adaptação, mas eu tenho ideias fixas. Então, muito daquilo que eu tentava, que eu propus à equipe do Cruzeiro, eu estou propondo à equipe do Ceará. A grande beleza do futebol é que ideias iguais vão ser interpretadas de maneiras diferentes. Porque são atletas diferentes, arcabouços de jogos, experiências diferentes. Então, por exemplo, aqui no Ceará eu tenho uma equipe, como uma questão prática, uma equipe com uma idade mais elevada. A equipe do Cruzeiro, que eu comandei, ela tinha idade média de 22 anos e meio. Na equipe do Ceará eu tenho mais de 5 atletas com mais de 30 anos. Na equipe do Cruzeiro eu tinha uma atleta acima de 30 anos. Então, é um grupo diferente. Ele vai interpretar as mesmas ideias de maneira diferente. Então, eu acho que as mesmas ideias serão apresentadas, vão ser colocadas em campo, mas a prática e a evolução delas vai ser diferente. Então, é isso que eu tô, é a minha grande luta comigo mesmo agora, de que não é errado a maneira como elas estão interpretando essas mesmas ideias. É diferente, não é errado. Eu preciso que elas entendam as ideias. E aí, por exemplo, um grande ponto que é transição defensiva. Aquela equipe do Cruzeiro, pela característica física, ela tinha uma transição defensiva assim, fantástica. É muito boa, é muito boa. E o jogo feminino, eu entendo que ele é um jogo muito assim, ele é um jogo que eu chamo de fragmentado. A troca de posse de bola é muito grande durante o jogo. Então você precisa estar muito pronto para transitar. E no Cruzeiro, a gente transitava e muitas vezes conseguia roubar a bola na zona que perdeu. Eu acho, é um chute, porque eu tenho treinado e estou vendo as respostas dela. E aqui pode ser que a gente transite, cubra a bola, mas não consiga tomar naquela zona. A gente vai só não deixar o adversário avançar no primeiro momento. Ele vai conseguir tirar a bola da pressão. E aí eu vou ter que, de repente, baixar o bloco ou manter o bloco naquela altura e depois reorganizar a pressão. No Cruzeiro não precisava. Perdeu, já pressionava, muitas vezes já conseguia resolver o problema ali. É uma reinterpretação, é uma interpretação diferente por causa das características físicas, técnicas, táticas da equipe. Mas o principal, que é aí, é onde o Vitor falou e eu quero que seja aqui para o torcedor do Ceará e para quem assistiu o jogo. O jogo seja vistoso, que dê resultado também, que ganhe, mas que seja vistoso, dê prazer para o torcedor olhe para a equipe feminina e fale assim, é o meu time, é o time que eu amo assistir jogar.
Perfeito, Jorge. Agora, falando também do futebol feminino no âmbito geral, eu quero saber, né, e não só eu, como todos os ouvintes, você que é um cara que está dentro do futebol feminino atuando, qual é o seu diagnóstico, qual é o seu retrato de momento, e se você consegue fazer algum prognóstico, alguma previsão para o futuro da modalidade?
Vitor, essa pergunta é muito ampla e eu vou tentar direcionar um caminho para que as pessoas entendam a minha análise e meu prognóstico. É um processo que ele é muito social, o futebol feminino. Quando eu falo social, não como de fazer coisas sociais no sentido de ajudar as pessoas. Não, eu falo que ele é social porque ele tem muito a ver, por exemplo, com questão de respeito à mulher e de como que a mulher é vista na sociedade. E da luta das mulheres, de reconhecimento e de que principalmente de respeito por e de direitos iguais. Então, por exemplo, o futebol feminino está se desenvolvendo. Hoje, essa semana começou o Campeonato Brasileiro Feminino da Primeira Divisão e hoje se tem televisão aberta, transmitindo o jogo domingo às 8 da noite. Domingo às 8 da noite na televisão brasileira. Isso é horário nobre. Tem... Ao mesmo tempo, canal do YouTube, o que é de fácil acesso para muitas pessoas. Além disso, tem um aplicativo que chama MyCujo, que é mundialmente conhecido, que transmite todos os jogos, tirando esses dois que são transmitidos pela televisão e pelo YouTube. Então, todos os jogos serão transmitidos do campeonato, todos eles. O campeonato tem cobertura total. Isso já é um desenvolvimento. E vai continuar se desenvolvendo, porque eles já estão falando que uma das grandes redes de televisão aqui, a maior, tem interesse no produto futebol feminino. Então, o futebol feminino, ele também passa por esse ponto, nesse momento, ele está fazendo essa virada de chave, que ele é um produto. Ele tem um viés social e de como as mulheres são vistas na sociedade, mas ele é um produto. E ele começa a ser vendido como produto. Ele começa a render, as equipes começam a receber dinheiro de patrocinadores, as camisas já não é mais aquela camisa limpa, só com escudo já é a camisa com patrocinador. As atletas já têm um processo de assessoria, seja de empresário, assessoria física, assessoria mental, assessoria tática. As atletas têm todo tipo de assessoria hoje em dia, porque elas já são cobradas de tudo isso. As atletas, elas têm patrocinadores. Tem atleta com marca de patrocínio esportivo. A Puma patrocina, além de patrocinar o Palmeiras, ela patrocina algumas atletas do Palmeiras com muitas coisas. Então é um processo que está se desenvolvendo. A velocidade, se passos curtos ou longos, eu não confesso que eu não sei dizer, porque eu entendo que dentro do Brasil, que é um país continental, existem diversos cenários. O cenário do futebol feminino no centro, São Paulo, e um pouquinho São Paulo, ele é um. Em Minas Gerais, ele é outro. No Rio Grande do Sul, eu entendo que o Rio Grande do Sul é como se fosse, ele está entre Minas Gerais e São Paulo. Ele é melhor que Minas Gerais, mas ele não é tão bom quanto São Paulo. No Rio de Janeiro já é outro. E eu que estou no Nordeste agora, no Ceará, no estado do Ceará, é bem diferente. Mas também está se desenvolvendo. Também está crescendo. Em momentos, em cenários diferentes. Além disso, do ponto de vista tático, eu entendo que o jogo tem se desenvolvido. Mas ele teve um grande desenvolvimento. Eu falo isso porque eu acompanhei mesmo não o campeonato de 2018, a qualidade dos jogos. Em 2019, eu entendo que os jogos da primeira divisão e da segunda divisão foram melhores. Já em 2020, a primeira divisão, eu acho que ela melhorou mais um pouquinho. A segunda divisão, eu achei que ficou no nível para baixo. Por quê? Os quatro times que subiram de 2019, eles tinham um investimento muito alto para a segunda divisão. Então, eles elevaram o nível eles, mas a segunda divisão ficou no nível razoável depois que eles saíram. Esse ano o campeonato está começando. Só que isso traz um outro problema, que é o jogo está se desenvolvendo, porque você tem bons profissionais e boas jogadoras. Só que o número de jogadoras boas no Brasil, eu entendo que ele é limitado. Então, exemplo, o campeonato tem 16 times. Os 16 times, ele quer ter entre 15 e 20 atletas ótimas. Só que eu diria que não existe esse número. Multiplica 15, 16 por 20. Vai dar 320. Eu não acho que existem 320 jogadoras brasileiras top, boas, prontas para jogar a primeira divisão. Só que quando que isso vai acontecer? Quando o processo de base for melhor. Quando o processo de base for coerente para preparar as atletas para chegar. Porque hoje a atleta que sobe da base, dificilmente ela consegue jogar na primeira divisão. Porque a primeira divisão já está com a cobrança de resultado, já está lá em cima. E os jogos já são tiro, porrada e bomba. Já tem um viés tático muito grande. E aí, atleta de 18 anos, às vezes ela está preparada? Algumas sim, outras não. Então, só porque o processo de base ainda é ruim. Ruim do ponto de vista, não do treinamento e dos profissionais, mas ruim do ponto de vista de que as atletas ainda chegam ao profissional com pouco tempo de prática de qualidade, pouco tempo de competição. Então eu faço um prognóstico que o jogo vai continuar no nível que está hoje, que eu acho que ele já chegou no platô, durante mais uns quase 10 anos. Só quando chegar uma nova geração que veio da base com melhor qualidade de processo, o jogo vai se desenvolver de novo. Até lá, os treinadores, todos eles, eu conheço a maioria, já são muito bons. Mas eles não vão conseguir, acho que, melhorar muito. Eles vão variar. Mas eles não vão conseguir melhorar muito, porque as atletas boas vão continuar. E vão subir poucas boas. Então, não sei, não acho que o jogo vai desenvolver muito em 10 anos, mas quando chegar uma leva de atletas da base bem formadas, aí eu acho que o jogo vai crescer muito. Vai muito, de todos os aspectos. Físico, técnico, tático, mental, como produto, profissionalismo, tudo isso.
Jorge, é sensacional a conversa. Foi muito bom. Acho que a gente teria muitos outros temas aqui para a gente explorar, muita coisa para a gente conversar, mas por hoje a gente fica aqui. Nós vamos ter que fazer um episódio 2 com você para conseguir retirar tudo aí. Foi excelente. Mas agora, pessoal, a gente vai partir para um quadro aqui que a gente tem no podcast, que quem conhece, quem já teve aí na televisão, antigamente os comerciais, vai entender o trocadilho. Nós vamos partir para o The Books is on the Ball. Pessoal, então, o The Books on the Ball, a nossa ideia com esse trocadilho aqui é sempre deixar algum material de consulta, alguma informação ou alguma citação que seja, para que quem está nos ouvindo possa pesquisar, consultar e sempre deixar alguma forma de conhecimento. E para quem não entendeu, para quem ainda está passos curtos aí no inglês, o livro está sobre a mesa. The Books on the Table, The Books on the Ball. É isso que a gente está procurando aqui, deixar todo mundo aí atento e ligado nas nossas sugestões. Eu vou puxar a responsabilidade para essa aqui, vou puxar a responsabilidade para a estreia, então a minha indicação vai ser dois manuais orientadores da Conmebol, um manual orientador do futebol sul-americano e um manual orientador do futebol feminino. Tive a oportunidade já de ler o do futebol sul-americano, ainda vou adentrar mais do futebol feminino, mas assim, em alguns momentos da leitura, o pessoal pode ter uma sensação de que, não, está falando informações básicas e tal, mas é exatamente, ele segue uma linha muito boa, que é o orientador. Então ele consegue orientar cada ponto ali, consegue dar um guia, um norte, tem uma linha de raciocínio muito clara e boa, e que pode servir de escopo ali para a construção, não só de uma forma de jogar, mas também para desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de currículo, e também para o entendimento do futebol, e de algo que eu sou fascinado, que é a identidade sul-americana do futebol, que para mim é muito bom. Então vamos aí partir agora para o Vitor. Vitor, fala aí qual que é a sua dica do The Books on the Ball.
Tá, vamos lá. A minha indicação para o The Books on the Ball é o nome do quadro, né? É um livro. O livro chama Futebol, Arte e Ciência, Construção de um Modelo de Jogo, dos autores Marcos Reis e Marcos Almeida. Esse livro ele fala muito do modelo de jogo, né? A construção do modelo de jogo. Ele tem uma discussão teórica boa, mas também é um livro prático. Vale muito a pena. O Marcos, eu tive contato com ele no curso do Futebol Interativo. Ele foi um dos professores do curso de análise de jogo. Então, um grande abraço aí para o Marcos, para o pessoal do Futebol Interativo. É um livro bom que vale a pena vocês conferirem. Bom, aproveitando já também para me despedir, né? Foi ótimo estar aqui com todos vocês. Eu espero que você que está nos ouvindo tenha gostado tanto do papo quanto eu. Para mim foi um papo que realmente construiu muita coisa. Jorge, foi um grande prazer conversar com você. Tenho certeza que o nosso ouvinte conseguiu tirar muita coisa boa. Eu gastei quase duas folhas aqui de anotação. Tem muita coisa que eu queria puxar de você e explorar um pouco mais sobre a sua prática, do seu conhecimento. Espero que você volte outra vez para a gente gravar um outro episódio no futuro. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Foi um grande prazer e espero te receber aqui novamente. Agora, fala para a gente aí qual que é a sua sugestão para o The Books on the Ball. E já também faz a sua despedida.
Vitor, obrigado mais uma vez. É um prazer conversar, discutir futebol sempre com vocês, ainda um prazer maior. Minha indicação para o The Books on the Ball é especial porque foi um livro que o Rafael me emprestou. E para mim foi o livro que mais fez diferença para mim quanto à tática no futebol, que chama Defesa à Zona no Futebol, do autor Nuno Amieiro. É um livro que foi uma tese de doutorado e que depois foi adaptada para um livro. E foi o livro que mais me ensinou sobre tática no futebol. A relação tempo, espaço, bola e como gerenciar todo esse processo. É claro que sob um viés da questão da organização defensiva no jogo, mas foi o livro que mais abriu minha cabeça, mais me fez me questionar, mais me fez pensar, entender. Eu já gostava muito de defesa zona e o livro se tornou uma coisa assim inesquecível. É sempre minha primeira indicação para qualquer pessoa sobre tática, sobre futebol, é esse livro. E também eu queria deixar uma frase, que para mim é a frase que Por exemplo, hoje, no meu documento de modelo de jogo, a primeira frase que compõe o modelo de jogo é essa frase, que é: o jogo se desenvolve na trajetória da bola. Ponto. A frase do Fred Falcone, também conhecido como Ziquinho, que era um treinador de futsal, hoje está trabalhando com futebol lá no sul do Brasil. E a explicação por que ela é a primeira frase aí fica como cenas dos próximos capítulos, dos próximos episódios. Aí eu explico por que hoje isso é aquilo que faz a minha cabeça pensar futebol. O jogo se desenvolve na trajetória da bola.
Sensacional, Jorge. E se o Vitor fez aí anotação de duas páginas, não vamos poder fazer outro episódio, não. Vamos precisar fazer uma minissérie. A situação tem muita coisa para discutir, muita coisa bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou na dúvida e não conseguiu pegar, fica tranquilo, a gente vai deixar na descrição do episódio, vai deixar lá no Instagram, @caminhoparogol, vai deixar na descrição do vídeo, no YouTube também, Caminho para o Gol, segue lá a gente, se inscreve no canal. Todas as dicas do The Books on the Ball vão estar lá, todas as nossas sugestões. E se você gostou, interage com a gente lá, manda um abraço, manda uma pergunta, manda uma sugestão de convidado. Não manda a gente muito, não manda o Tite já de primeira não, porque a gente ainda não consegue chegar nele não. Mas pode mandar aí outras pessoas do futebol, que a gente está disposto aqui a conversar, está querendo buscar aí conhecimento, também proporcionar conhecimento para vocês. Jorge, muito obrigado. Grande abraço, sempre bom falar com você, meu amigo. Valeu, pessoal. Abraço.